A primeira intervenção para o efeito é do Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estamos aqui mais uma vez a discutir alterações ao regime do arrendamento urbano, essas alterações mais não que são uma tentativa do regresso ao passado. Um passado de rendas baixas, congeladas, de um regime vinculístico, é certo, mas também um passado de casas degradadas, sem condições mínimas de habitabilidade, de esvaziamento e de degradação dos grandes centros urbanos das cidades. Um passado de endividamento de famílias para a aquisição de casa própria, pouca mobilidade das pessoas, com consequências a nível do mercado de trabalho e acesso ao emprego. A estabilidade do arrendamento não se alcança com alterações consecutivas na lei, não se alcança com ideologias, alcança-se sim criando condições para que o mercado de arrendamento possa aumentar no nosso país, como acontece na generalidade dos países europeus. O que o PCP e o Bloco de Esquerda deveriam fazer nesta matéria era exigir ao Governo o cumprimento das promessas eleitorais que fez desde 2016. Estamos sistematicamente, Sr. Presidente, a ser confrontados com propaganda do Governo que também dá conta de que o IRU assinou mais acordos de colaboração com as autarquias locais no âmbito do Programa de Primeiro Direito e dos montantes envolvidos, mas até agora, e desde que o programa de facto foi lançado em 2018, não temos notícia do número de famílias que efetivamente viram o seu problema a ser de habitação condigna, portanto resolvido. Agora é também a bazuca europeia que vai resolver todos os problemas da habitação em Portugal, como temos visto o Primeiro-Ministro a anunciar nesta campanha eleitoral. O Estado, Srs. Deputados, é o Estado que incumbe a proteção do direito a todos a uma habitação condigna, a preços acessíveis. Não podemos continuar a querer que sejam os senhorios a ter esta função em exclusivo. A Lei 31/2012, que a esquerda tanto critica e que quer revogar, trouxe uma grande reforma ao regime aplicável ao arrendamento urbano, com o firme propósito de dinamizar o mercado, de reabilitar as nossas cidades e, pelo caminho, libertar os senhorios e proprietários de uma lei ou de uma mal dissimulada ação social a que eram forçados pela lei, sobretudo os arrendamentos mais antigos. Os projetos em discussão, Sr. Presidente, em nada contribuem para isto e não somos nós, CDS, só a dizê-lo. Por exemplo, poderíamos ler o parecer que a DECO faz. Resumidamente, o que a DECO nos diz é aquilo que também o CDS tanto tem vindo a dizer e já o disse há várias vezes. Afirma que quem quiser um mercado de arrendamento capaz de providenciar uma resposta às necessidades de habitação, não pode, de maneira nenhuma, obrigar os senhorios a dar respostas sociais que só ao Estado cabe dar. Nem mesmo o parecer, Sr. Presidente, da Associação Nacional de Municípios, da Lei de 31/2012, é capaz de dar um parecer favorável à iniciativa do PCP, onde considera imatura e irrefletida, iniciativa que acrescentamos nós, apenas se compromete ou se compreende que seja em altura de campanha eleitoral autárquica em que vivemos. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, terminando, as últimas décadas provaram que esta visão de esquerda está completamente errada e não podemos partilhar dela, porque efetivamente queremos que o mercado de arrendamento cresça, isso sim, e tenha, acima de tudo, estabilidade, ao contrário das soluções que são aqui apresentadas pela esquerda. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Begonha. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Neste debate em que apreciamos vários projetos sobre os desafios que prevalecem sobre o arrendamento urbano e a proteção dos inquilinos, não podemos deixar de recordar o trajeto que fizemos, que foi aqui também desvalorizado. A habitação, o direito à habitação, é desde 2015 uma prioridade e para a concretizar foi necessária e urgente uma ruptura com uma governação de direita que tendo por convicção deixar a habitação para o mercado e a liberalização das rendas provocou de facto consequências trágicas justamente para os mais pobres, para os mais desprotegidos, consequências essas que ainda estamos hoje a sentir, ainda estamos hoje a reverter. Mas esse tempo acabou porque também a direita não tem maioria. Romper com o tempo das soluções liberais em matéria de habitação e em que o Estado se demite de intervir foi um dos objetivos, ainda com diferenças nas soluções, nos ritmos, como também este debate revela, foi um dos objetivos onde foi possível alcançar muitas vezes entendimentos entre os partidos da esquerda em benefício da proteção de quem arrenda casa, contra os despejos, contra abusos de senhorios, contra a especulação selvagem, contra preços incomportáveis da habitação. Mas sem ignorar um equilíbrio entre as partes, senhorios e inquilinos, ao qual permanecemos sensíveis, mas sem esquecer as situações de injustiça e precariedade que existem ainda hoje no mercado de arrendamento. O que fez o grupo parlamentar do PS no anterior governo, na anterior legislatura, faz hoje o governo, faz hoje, empenha-se esta bancada, é numa verdadeira revolução na política de habitação, com um investimento público sem precedente, em que o Estado assume as suas responsabilidades, em que tomamos a iniciativa, também em matéria de proteção e alterações ao arrendamento urbano. E não precisamos de olhar muito para trás, porque foram as alterações legislativas de 2019, a que acresce o trabalho que este Parlamento desenvolve desde 2015, que introduziram as mais importantes medidas de mitigação e correção do desequilíbrio entre arrendatários e senhorios para reforçar a estabilidade do arrendamento urbano e proteger as situações de maior fragilidade. E por isso este debate não pode ofuscar que, apesar da oposição da direita a esse caminho, levámos a cabo muito recentemente alterações legislativas que levaram mais longe em décadas a proteção dos arrendatários, a proteção do direito à segurança na habitação e a devolução da expectativa de alguma estabilidade de todas as gerações através do combate à informalidade do mercado de arrendamento. Destaco apenas algumas. O sistema de injunções em matéria de arrendamento, o CIMA, que já foi regulamentado para que o arrendatário possa pôr fim a um conjunto de situações de abuso. A proibição de assédio no arrendamento. A possibilidade de o arrendatário provar a existência do seu arrendamento, mesmo sem contrato. A redução da indemnização por mora no pagamento da renda de 50% para 20%, assim como alterações ao regime transitório para o know-how. E foi mesmo o Partido Socialista, no Orçamento de 2020, em reconhecimento de um problema que também tratam hoje aqui estes projetos, aliás, legitimamente, o autor da proposta de alteração à Lei das Rendas para prorrogar por mais de 2 anos o período transitório nos contratos anteriores a 1990 para os inquilinos com carências financeiras. Estivemos e estamos bem cientes do impacto que a atualização das rendas nos termos do know-how pressupõe para um conjunto muito alargado de famílias no mercado habitacional, como ele ainda é hoje, e não deixámos de atuar, como não deixaremos de o fazer no futuro, em que será encontrada uma solução para proteger quem mais precisa e não por manigância avarenta. Como, aliás, numa situação de extrema crise e vulnerabilidade como esta pandemia provocou, a habitação esteve no centro das respostas dos apoios extraordinários, como tem estado no centro das prioridades políticas e de investimento do país. No que respeita ao arrendamento habitacional, ainda no último mês de julho foram prorrogados os empréstimos já concedidos até 3 meses após o término do regime excepcional em vigor. Mas, tal como sempre assumimos, não entendemos que os regimes, que pela sua própria natureza são excepcionais e que foram absolutamente necessários durante as fases mais duras da pandemia, devam eternizar-se e também aí nos separamos destes projetos. Senhoras e senhores deputados, o PS está absolutamente ciente que, apesar dos enormes avanços que se fez em matéria de proteção dos arrendatários e no combate à precariedade e abusos, a sua existência é ainda muito recente. Não foi possível ainda consolidar muitos dos progressos que no campo formal alcançamos com uma tradução concreta na vida das pessoas, como desejaríamos. É por isso que entendemos que, em vez da mudança absolutamente estrutural que defende, por exemplo, o projeto do PCP, é necessário deixar que se consolidem alterações profundas levadas a cabo, mas prosseguir com determinação o combate à raiz do problema, continuar a reforçar a fiscalização do cumprimento da legalidade do arrendamento e o combate à informalidade do mercado habitacional, que impede muitos dos avanços existentes tenham um impacto real nas condições de acesso à habitação. Continuar com determinação a prosseguir o caminho percorrido, que é demagógico dizer que podia ser feito um dia para o outro, um caminho que tem levado os portugueses a saber que existe um antes e um depois de uma maioria de esquerda, um antes e um depois de uma governação socialista no cumprimento dos seus direitos e no desígnio do Estado chegar aonde não tinha chegado, cumprir o desígnio de existir habitação com dignidade e acessível a todas e todos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção cabe à Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Código Civil, tal como outros diplomas legais, como por exemplo o Código de Processo Civil, o Código Penal e o Código de Processo Penal, são pilares do nosso ordenamento jurídico, o que significa que sempre que se pretende mexer nas suas normas, o risco de errar e de fazer asneiras é enorme. Isto não significa que não se altere. Significa antes que qualquer alteração carece de elevada ponderação e não deve ser feita em tempos conturbados como os que vivemos. Em 2019, ou seja, há menos de 3 anos, foi feita mais uma grande alteração no regime do arrendamento. Uma alteração que ainda hoje faz correr muita tinta na doutrina e na jurisprudência, dadas as dificuldades de interpretação de muitas das suas normas que foram alteradas. De 2020 até hoje, por causa da pandemia e da necessidade de encontrar regimes excepcionais de proteção de arrendatários e senhorios, foram criadas normas especiais e mesmo estas, em 2 anos, foram alteradas inúmeras vezes. Por exemplo, a Lei 4C, de abril de 2020, senhores deputados, já foi alterada 7 vezes. Muitas destas normas, desse regime excepcional, ainda estão em vigor. A suspensão dos despejos, por exemplo, quando se trata de casa de morada de família, está em vigor até hoje. Tal como está em vigor a possibilidade de as rendas serem pagas em prestações para quem teve dificuldades em virtude da pandemia. Voltar a alterar o regime, sem deixar sequer estabilizar o momento atual, sem deixar que terminem os regimes excepcionais, demonstra pouco bom senso. E este é o principal motivo pelo qual não podemos acompanhar os diplomas que o PCP, o PAN e o Bloco apresentam, pela falta de oportunidade face aos tempos que vivemos. Mas há outros motivos. Nunca poderíamos acompanhar, senhores deputados, a tentativa de desresponsabilizar quem não paga a renda porque não quer pagar. O PCP propõe e reiterou aqui, eu até pensei que ao ler estaria equivocada, mas não estou, infelizmente. O PCP propõe impedir a penhora de contas bancárias do inquilino, não obstante ele não pague as rendas. Sim, é isto, senhoras e senhores deputados. O PCP quer que um inquilino que não paga a renda, que não cumpre com a sua obrigação, continue a viver tranquilamente, sem que o senhorio, o seu credor, possa cobrar o valor que aquele lhe deve. Isto é tão indigno, senhores deputados, quanto inacreditável. Depois, o PCP, mas também aqui o PAN, apresentam medidas que, a serem aprovadas, iriam aumentar as pendências judiciais, os litígios e a carga administrativa dos processos. Querem que os processos de despejo sejam acompanhados de relatórios de técnicos da Segurança Social para apurar as condições dos arrendatários. Senhores deputados, isto é de quem não conhece a realidade dos tribunais e a realidade dos serviços da Segurança Social, que para fazer relatórios em processos tão urgentes como os processos de menores demoram meses, se não anos, e fazem os relatórios muitas vezes através de contactos telefónicos, sem sequer ir ao local, sem sequer ver qual é a realidade dessas famílias. Não há aposta sequer do Estado nos técnicos da Segurança Social e agora queremos aumentar as pendências e a duração dos processos fazendo relatórios nos processos de arrendamento. E eu pergunto, mas relatório para quê? O Estado tem de assegurar habitação a quem precisa, seja porque não paga a renda, seja porque está desempregado, seja porque teve qualquer outra infelicidade. Esta é uma função do Governo e é só porque o Governo falha nas políticas de habitação que continua a existir o fascínio de alguns partidos para transformar o arrendamento privado num problema social. E isto tem sido um dos grandes erros do passado. Erros que originaram confusões às que vivemos constantemente no arrendamento, erros que obrigam as pessoas a recorrer aos tribunais tantas vezes só para interpretar leis que foram mal feitas aqui na Assembleia da República. E para terminar, Sr. Presidente, estes projetos de lei são mais um exemplo disso. São propostas desequilibradas, com falta de bom senso e inoportunas. E por isso, o PSD não as poderá acompanhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Márcia Passos. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.